Amados, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11, vamos iniciar hoje uma série de exposição bíblica relacionada à escatologia bíblica, à volta de Jesus. Vamos trabalhar temas relacionado à segunda vinda de Jesus. Nós cantamos hinos aqui que faz tempo que a gente não canta, né? A gente não tem, às vezes até quando canta, esquece até a melodia. Mas são hinos que tratam de uma verdade bíblica, por muitos, esquecida, que é a convicção da volta de Jesus, de que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E isso tem a ver com o fundamento da nossa esperança, né? A nossa esperança é que Jesus, de fato, volte, e voltando, complete a obra que ele iniciou em nossas vidas. Então vamos ver hoje a primeira exposição sobre esse tema, Cristo e o futuro, que a Bíblia fala sobre a escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. Atos capítulo 1, verso 6 ao verso 11, o texto que fala da ascensão de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Que Deus fale aos nossos corações através da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar, meus irmãos. Há um hino que é uma oração. Nós cantamos ele hoje pela manhã, que fala do Espírito Santo de Deus. A nossa oração é que ele opere em nós, que ele nos quebrante, que ele nos transforme. Espírito do Eterno Deus, diz o hino, opera em nós. Precisamos, meus irmãos, nesse momento, da operação do Espírito Santo sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes, para que possamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra e compreender a sua vontade, a sua verdade para as nossas vidas. Oremos. Eu peço a você que esteja orando também, clamando para que o Espírito do Eterno Deus quebrante teu coração, opere em você, transforme você nessa noite, através da sua santa e perfeita palavra. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela tua palavra, te dar graças pelo teu povo aqui reunido, te dar graças pela rica oportunidade de juntos podermos louvar o teu nome, juntos podermos exaltar o teu nome, Pai. E agora nós carecemos da ação, da intervenção sobrenatural, poderosa, soberana do Espírito Santo sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. para que nenhum sentimento contrário à Tua vontade prevaleça, mas sim que a Tua vontade prevaleça, Pai, sobre a nossa vontade. Em nome de Jesus, que essa palavra como boa semente seja, ó Pai, agora semeada em nosso coração e venha produzir frutos para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós a Ti oramos. Amém. Escatologia é um tema em que nós, muitas vezes, temos certo receio de tratar, de estudar. João Calvino vai declarar que o livro do Apocalipse é um livro complicado. Ele mesmo não se permite emitir qualquer parecer sobre o livro do Apocalipse, pela, talvez, a complexidade do livro. E essa é uma das razões pela qual nós, muitas vezes, delegamos a escatologia algo sem muita importância para a nossa vida cristã. Outra coisa que gera em nós dificuldade de estudar este assunto é o medo, muitas vezes, que há no nosso coração, porque escatologia fala do futuro, mas fala do fim de todas as coisas, do fim de todos os tempos, mas fala também de algo de esperança, um novo céu, uma nova terra, a volta de Jesus. Na verdade, escatologia, meus irmãos, é um tema, é uma doutrina que é a base, na verdade, deveria ser a base para a dinâmica da vida do crente e da própria igreja. Mas vamos ver a definição da palavra escatologia. Ela está lá em 1 Pedro 1:20, 1 João 2:18 e também Isaías 2:2. Essa palavra, ela é a junção de duas palavras gregas que tem a ver com último discurso, discurso sobre os últimos dias, sobre as últimas coisas. Então, tem a ver justamente com o que vai acontecer, o que está reservado para o povo de Deus. A história, ela não é cíclica, né? Mas ela caminha para um fim. Ela teve um início e ela terá um fim. E esse fim já foi preparado por Deus. Escatologia vai nos levar a entender como Deus está agindo para que este propósito futuro dele se realize na vida da igreja, em nossas vidas e na história da redenção, na história da humanidade. Escatologia trata de temas além do fim dos tempos, tema como o estado intermediário, a vida após a morte, juízo, milênio ou mesmo a própria morte. O que nós vamos fazer com os irmãos? Na exposição que nós vamos fazer é inicialmente falar sobre o conteúdo doutrinário e depois expor um texto relacionado àquela doutrina. Então hoje nós queremos, a título de introdução e usando esse texto aqui de Atos, falar sobre a importância de nós estudarmos, ouvirmos pregações sobre o fim de todas as coisas, né? A escatologia em si, para que a gente possa entender que, assim como Paulo escreveu lá aos Tessalonicenses, quando você lê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai dar bastante ênfase à volta de Jesus, ao fim de todas as coisas, e Paulo vai dizer então, capítulo 4, verso 18, mas irmãos, consolai uns aos outros com essas palavras. Então, escatologia não tem a finalidade de provocar medo em nós, e nem apenas de tratar de coisas futuras, mas escatologia, biblicamente falando, tem o propósito de nos consolar, de fortalecer a nossa fé, porque está relacionado com a nossa esperança, com aquilo que nós aguardamos. Há dois versículos em João, Evangelho de João 6, abra sua Bíblia aí, a gente vai usar alguns textos. João 6, versículo 39, aqui a palavra, ela é utilizada nesse sentido escatológico, 6:39. E a vontade de Jesus, de quem me enviou, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A palavra aqui grega é escatologia. Tem a ver com um discurso sobre o último dia. Então tem a ver com o fim de todas as coisas, com a volta de Jesus. Em João 7,37, novamente nós temos essa mesma expressão, mas agora com um significado no contexto diferente. No capítulo 7, verso 37, Jesus diz: no último dia, o grande dia da festa, se levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui significa o último dia da festa de casamento, mas que também é relacionado ao fim de todas as coisas, quando das bodas do Cordeiro com a sua noiva, que é a própria igreja. Nós temos alguns outros textos, como Atos 2,17, Tiago 5, versículo 3 e Hebreus 1,2, que fala dos últimos dias. É relacionado ao período, veja bem a diferença, o período, últimos dias, relacionado ao período entre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, para a volta de Jesus. Então, quando você vê o texto na Bíblia falando dos últimos dias, está se referindo ao período que nós estamos vivendo agora. Jesus inaugurou este período. Então, os últimos dias têm a ver com a vinda, a primeira vinda de Jesus, e aí vai o tempo até a segunda volta, a vinda de Jesus. Então, este período é o período dos últimos dias, é o período que nós estamos vivendo, em que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, falando do nascimento de Jesus, diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Nós vamos ver também que algumas expressões na Bíblia, referente à vinda de Jesus, referente à escatologia, aos últimos dias, ao fim de todas as coisas. Por exemplo, no Antigo Testamento, em Isaías 49, o profeta Isaías usa a palavra tempo aceitável, dia da salvação. Isaías 61, ele vai dizer o ano aceitável do Senhor. Em Efésios, Paulo fala dispensação da plenitude dos tempos. Mais adiante, Paulo vai falar dispensação do mistério. Em 2 Coríntios 6, Paulo vai falar sobre o tempo, sobre modo oportuno. Alguns estudiosos colocam o dia, né? A gente lê textos que falam sobre o dia do Senhor, o grande dia, o último dia. Alguns estudiosos dividem esse dia em três, relacionado a três pessoas: o dia do homem, que seria relacionado ao dia da oportunidade, o dia da salvação; o dia do Senhor, que é o dia da sua volta, o arrebatamento, o seu encontro com a igreja; e o dia de Deus, que é o dia do juízo do Senhor para com toda a humanidade. Então nós estamos vivendo este período, né, esse interregno entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, que é denominado nas Escrituras como um período de últimos dias. Portanto, a escatologia, ela fala de temas que devem nos consolar, nos confortar e de fortalecer a nossa fé, que está firmada nesta esperança futura. Um teólogo, comentando sobre a importância da escatologia, ele vai dizer que do começo ao fim, e não apenas no epílogo, o cristianismo é escatologia, é esperança, olhar e andar para frente, e por causa disso também é revolucionar e transformar o presente. O escatológico não é um dos elementos do cristianismo, mas é o agente da fé em si, a chave a qual tudo está ajustado. Para isso, a escatologia não pode ser apenas uma parte da doutrina cristã. Antes, a perspectiva escatológica é característica de toda a proclamação cristã, de cada existência cristã e de toda a igreja. Ou seja, como nós encaramos o futuro escatológico, determina a nossa vida hoje, a nossa dinâmica de vida hoje, como a igreja se comporta, como o crente vive. Não sei, não sou tão velho assim, mas há um hino antigo, né? Sei quem vai lembrar aí, talvez, né, os irmãos da minha idade ou mais um pouco, que dizia assim: o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Então, não muito tempo atrás, a igreja, ela vivia essa alegria, essa expectativa e cantava isso, como nós cantamos aqui vários hinos nessa noite. Ele vem, aleluia, ele vem me buscar, uma expectativa de que Jesus está voltando para me buscar. Isso é escatologia. Portanto, é conforto, é reforço para a nossa fé. Porque muitas vezes estamos tão ligados no aqui e agora, no materialismo presente, e isso influencia e determina a vida da igreja, a vida do crente, de materialista, existencialista, de não pensar de que a nossa passagem, ela é, aqui na terra, ela é muito rápida, que somos peregrinos e não turistas, estamos de passagem. Quando nós não enxergamos isso, a nossa vida, ela é toda dominada por pensamentos de vida, filosofia de vida mundana e não bíblica. Então nós vamos falar agora um pouco sobre a escatologia na perspectiva do Antigo Testamento. Quando a gente fala de escatologia, a gente pensa a escatologia a partir do Novo Testamento. Mas ainda, quando falamos de escatologia do Antigo Testamento, que livro vem à mente? Daniel. É o livro em que todos correm, né, quando querem, principalmente capítulo 2, 4 e 7, sobre a questão escatológica da vida de Jesus. E quando no Novo Testamento falamos de escatologia, de fim de todas as coisas, nós lembramos de que livro? Lembramos do livro do Apocalipse. Mas na verdade, toda a Bíblia, todos os livros contêm escatologia. Existem dois tipos de escatologia, a inaugurada e a futura. A inaugurada tem a ver com aquilo que Deus prometeu lá no Antigo Testamento e se cumpriu. A futura, ela está se cumprindo e vai se cumprir ainda na sua plenitude quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos para o Antigo Testamento e entender um pouco essa perspectiva escatológica do fim de todas as coisas. Lembrando que escatologia tem a ver com o discurso do último dia, tem a ver com algo futuro. Então a gente começa com o livro de Gênesis 3, versículo 15, quando dá a promessa do Redentor, quando dá a promessa do Salvador, aponta para o futuro. A partir dessa verdade, o povo de Israel começa a então vivenciar e a viver nessa expectativa. Os profetas vão trabalhar muito nessa questão da vinda do Messias. Então, quando Deus disciplina Israel, quando Deus trabalha para moldar Israel, Deus, na verdade, está querendo lembrar a Israel da sua finalidade de existir. Qual o propósito da sua existência? Olhe para o futuro. Israel muitas vezes esqueceu disso e olhou para o presente. E então desobedeceu ao Senhor e foi muitas vezes como povo disciplinado pelo Senhor. Gênesis 15 fala da promessa do Messias. Em Gênesis 22, o descendente agora... Lá em Gênesis 15, o descendente da mulher agora é relacionado ao descendente de Abraão. Veja como Deus, na sua revelação progressiva, vai mostrando de onde vai vir esse Messias. Isso aponta a respeito do último dia. Em Gênesis 49, diz que o Redentor deverá ser um descendente da tribo de Judá. Veja como Deus vai revelando ao seu povo quem vai ser esse Messias, de onde ele vai vir, daquela tribo. Ele é descendente de Abraão, e mais adiante ele também será descendente de Davi, 2 Samuel capítulo 7. Veja que Israel tinha tudo então para receber o seu Messias, porque Deus lhe colocou todos os detalhes. E a partir aqui então de 2 Samuel 7, quando a Bíblia fala que o Redentor, ele seria descendente de Davi, que iria assumir o trono, aqui então começa-se a entender os três ministérios do Messias. Quais são eles? Profeta, sacerdote e rei. E é isso que o autor aos Hebreus vai trabalhar. Em 2 Samuel 7, então, Deus revela ali através da sua palavra que este descendente de Davi vai assumir o trono. Não é Salomão, porque o texto diz que vai assumir o trono para sempre. Então, na mente do judeu começa a se construir uma perspectiva escatológica a respeito do que Deus está revelando. Espera aí, vem um Redentor, esse Redentor, ele é Messias, aliás, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Ora, começa a se construir essa visão. Ele vai vir, ele vem como Deus. Isaías diz, é o Emmanuel, é o Deus conosco. Então, lá na frente, esse Messias vai vir, ele é o próprio Deus, porque ele é o Deus Emmanuel, Deus conosco. E quando ele vai mais adiante, ele vai entender que esse Messias, que é o próprio Deus, vai inaugurar o seu reino, vai reinar. Essa é a perspectiva escatológica, que vai se cumprir ali quando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Anthony Hockman, escritor, ele no livro A Bíblia e o Futuro, que eu recomendo para os irmãos, que trata deste tema, ele diz que no Antigo Testamento apresenta para nós algumas realidades escatológicas desconhecidas de nós. Ele diz, aponta ali no Antigo Testamento que o Redentor virá, o Redentor vindouro. Também que vai vir o reino de Deus. É por isso que os discípulos, aqui em Atos, diz para Jesus, é agora que o reino vai ser restaurado? Porque Saul assumiu o trono, Davi assumiu o trono, Salomão assumiu o trono, mas depois de Salomão, o seu descendente, ali começa a haver uma divisão no reino do sul, reino do norte, em Israel. E o trono muitas vezes é usurpado. Aquele trono não mais representa Deus reinando. Muitos povos pagãos vieram e dominaram Israel. E no contexto da vinda de Jesus, quem é que dominava Israel? O Império Romano. Então, na expectativa do judeu, o Messias iria vir e o reino de Deus, porque ele é Emmanuel, é Deus conosco, e há um reino que ele vai restaurar, o Messias vai restaurar então esse reino físico, político. Então havia essa perspectiva do reino. Anthony Hockman também fala que no Antigo Testamento fala de uma nova aliança. Eu farei com vocês uma nova aliança. Colocarei dentro de vocês o meu espírito. Trocarei o coração de pedra de vocês por um coração de carne, diz o Senhor. Então havia também essa perspectiva escatológica. A perspectiva também da restauração de Israel. A perspectiva do derramamento do Espírito Santo, profeta Joel, no Antigo Testamento, o Senhor faz essa promessa em relacionado com o texto de Ezequiel e também de Jeremias, em que Deus vai colocar em nós o seu Espírito. Outro aspecto da escatologia do Antigo Testamento é sobre o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E por fim, novos céus e nova terra, quando você vai ver isso lá no profeta Isaías. Então a gente percebe que escatologia, ela não está apenas relacionada ao livro do Apocalipse, mas a toda a Bíblia, né? Então nós vamos ver nessa noite a importância da ascensão de Jesus para podermos compreender a escatologia bíblica. Podemos de fato entender o que essa escatologia, ela tem a ver com o nosso dia a dia. Vamos para o texto então de Atos dos apóstolos que nós acabamos de ler com os amados irmãos. Jesus já havia sido crucificado, já havia sido sepultado e ressuscitado já fazia 40 dias. O autor deste livro, Atos, foi Lucas. Lucas era pesquisador, historiador, e ele vai fazer uma acurada pesquisa, né? Escreve o seu evangelho e escreve esse livro, o livro de Atos, que aí há muita controvérsia se é Atos dos Apóstolos ou é Atos do Espírito Santo, né? O que importa é que a igreja, ela é o início da igreja e como ela caminha com os apóstolos à frente, mas o Espírito guiando a vida destes apóstolos. Então Jesus aqui, já depois de alguns dias com seus discípulos, ele está no momento de voltar para a casa do Pai. Ele prometeu isso lá em João, né? O Evangelho de João. Eu vou para a casa do meu Pai. Os discípulos aqui lembram do que Jesus havia dito. Eu vou vos preparar lugar. Eu vou também, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. O Espírito Santo não estaria mais presente com eles. Jesus faz uma promessa no versículo 5, né, de Atos 1. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Tem a ver com um derramamento do Espírito Santo, não um derramamento temporário, mas permanente em nossas vidas. O Espírito Santo, de fato, agora vai fazer morada em nossas vidas e vai nos revestir do poder do alto. Mas para que este poder? Qual a finalidade desse poder? Mas adiante Jesus vai dizer, para que nós sejamos testemunhas. Então, por isso que eu coloquei o relógiozinho ali, porque fala do tempo. O tempo que nós estamos vivendo, que são os últimos dias, cabe a nós uma responsabilidade, testemunhar deste evangelho, a anunciar este evangelho. Cada dia mais está vivendo este evangelho. Então, neste momento em que Jesus coloca essas verdades para os discípulos, eles perguntam, é interessante que o texto grego aqui, quando a pergunta, a palavra perguntaram, ela dá um sentido de coletividade. Unanimemente, todos os discípulos fazem essa pergunta a Jesus. Que pergunta é? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, apesar de toda a palavra esclarecedora de Jesus e toda a dica, né, que Jesus deixou, eles ainda estavam com a mente na terra. A mente, o entendimento deles de reino seria restaurar o reino ali político, Israel. Seria depor o Império Romano e poder sentar, Jesus sentar naquela cadeira ali e reinar sobre Israel. Então a mentalidade, a preocupação deles é política, não é espiritual, não é escatológica futura. Eles estão pensando aqui e agora. Vejam que eles nem se eles se tocam para uma realidade que Jesus está falando, do poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Eles não percebem que algo está acontecendo, porque os olhos deles estão fitados ali na política, né, no aqui e agora. Eles então querem saber se é agora. É esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus dá uma resposta, meus irmãos, que não significa que nós não devamos estudar sobre este assunto. A resposta de Jesus é um alerta para nós com relação a tempo ou época. Não devemos estudar sobre escatologia, sobre o fim de todas as coisas, sobre as últimas coisas, preocupados em descobrir datas ou épocas em que Jesus vai voltar. Nesse sentido, meus irmãos, nós não devemos perder nosso tempo. Isso é curiosidade nossa. Jesus diz, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Com relação ao tempo ou à época, é exclusividade de quem? de Deus, o Pai. Veja, quando Jesus se refere aqui a Deus, ele não diz meu Pai, mas ele diz o Pai, dando a entender que os discípulos também criam em Deus como Pai. O Pai reservou para a exclusividade dele. Então não compete a vocês saberem tempo ou épocas. Ao longo da história da igreja, você já deve ter escutado sobre o pastor Jim Jones, né, que centenas de pessoas cometeram suicídio ali, porque ele falando, né, dos últimos tempos, fim do... Então, não só ele, mas muitas outras religiões têm arrebatado multidões, tratando a curiosidade das pessoas, explorando a curiosidade das pessoas, de que o tempo é esse, Jesus vai voltar em tal data. Isso, não se preocupe com isso. Jesus diz, não se preocupe com isso. Isso é de exclusividade do Pai. Mas no verso 8, Jesus ele fala algo em contrapartida ao tempo e época que os discípulos queriam saber. O que é que Jesus diz? Mas, porém, vocês vão receber poder. Vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então o foco não é descobrir a data, tempo, época da volta de Jesus, mas é você terem de Deus a capacitação necessária para testemunhar até aquele dia, até a volta de Jesus. Isso é que interessa, isso é que importa. É que Deus não nos desamparou, Deus não nos abandonou, Deus nos deu do seu Espírito para que através dele viesse então a capacitação espiritual, sobrenatural, para testemunharmos dele até o fim dos tempos, até os últimos dias. Então, escatologia não está relacionada a tempos ou épocas, datas, né? Apesar de no discurso de Jesus, lá em Mateus 24, quando ele fala dos últimos dias, últimos tempos, né? Terremoto, guerras, isso dão sinais, indícios, né? De que essas coisas vão acontecer com maior frequência, mas nós não devemos criar uma expectativa, vai ser amanhã, é o mês que vem, é o ano que vem, não, mas a única coisa que deve nortear o nosso coração, nossa mente, é de que Deus nos deu o poder para podermos testemunhar do Senhor até que Ele volte. Isso é que é importante. E que até a sua volta, não podemos, não devemos estar de braços cruzados, pensando e olhando só para o nosso umbigo. Há coisas para se fazer, há uma tarefa para ser realizada, há uma missão a ser cumprida, há um mundo a que nós devemos anunciar o Evangelho. Essa capacitação Deus deu a cada um de nós. Quanto mais o crente e a igreja se acomoda e olha apenas para o seu umbigo, mais a questão escatológica, ela é esquecida. Ela é deixada em segundo plano. Ela não é importante. Porque nós não entendemos a tarefa missionária como parte da volta de Jesus. E uma das coisas que Jesus diz, olha, que anunciar o Evangelho a toda criatura. E quando esse Evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Houve uma época em que a igreja, aqui em Atos, claro, também, mas em que a igreja, ela vivia com muita paixão essa verdade. E quantos jovens se colocavam à disposição para fazer missões, os próprios ali na, os moravianos na reforma, quantos jovens se venderam como escravos para, nas ilhas, anunciar o Evangelho de Jesus, sabendo que não iriam voltar mais para suas famílias, as famílias chorando quando eles estavam embarcando e indo para as ilhas, eles se venderam como escravos para poder anunciar o Evangelho de Jesus. Por quê? Havia uma urgência, um entendimento. Mas parece que estamos vendo aquele texto lá de Pedro, quando Pedro, no capítulo 3, fala da volta de Jesus e que os ímpios dizem que conversa, desde que o mundo é mundo, que se fala em fim do mundo e não aconteceu nada ainda. Parece que nós somos contaminados com esse pensamento. Por isso que precisamos da palavra para que ela nos desperte, para que ela nos anime a viver novamente nessa expectativa da volta de Jesus. E porque Ele está voltando, precisamos todo o nosso ser, com toda a nossa força, fazer a sua vontade, anunciar ao mundo inteiro que o Rei está voltando. Essa paixão, meus irmãos, esse amor, esse empenho precisa ser restaurado. Nós estamos muito voltados para nós mesmos. Trabalhamos pensando em nós mesmos, no nosso bem-estar. Estudamos pensando no nosso bem-estar. Casamos pensando no nosso bem-estar. Não há nenhum sentido de missão. Não há nenhuma missão nisso. Não, pastor, minha missão é ir para a igreja, dizimar e ofertar. Não, não é isso. É você, de fato, ser um agente proclamador da palavra de Deus. É tempo de despertarmos para a missão. Então Jesus diz: olha, não é tempo de vocês saberem essas coisas. No entanto, Deus vai revestir vocês com poder, com o Espírito Santo, para que vocês sejam testemunhas, diz o texto. Verso 9: enquanto Jesus, aqui, meus irmãos, nós temos o início, né, da doutrina da ascensão de Cristo. Será que essa doutrina ela é importante para nós, para o próprio cristianismo? Nós falamos da ressurreição, falamos da crucificação, mas da ascensão de Cristo. Porque se não aconteceu de fato a ascensão de Cristo, a escatologia ela tem sentido. Não tem sentido nós estudarmos sobre o futuro, sobre o fim de todas as coisas, se Jesus não ascendeu aos céus, se Ele não está assentado à direita de Deus Pai. Mas o texto diz que Jesus, quando falava estas palavras, foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E enquanto eles estavam olhando para os céus, dois anjos, dois varões vestidos de branco, se aproximaram ali dos discípulos e disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do modo como o vistes subir. Entenda o que os anjos estão dizendo aqui para os discípulos. Escatologia também não é apenas ficar olhando para o céu e contemplando as nuvens e a volta de Jesus, também não é só isso. Mas é agir, porque Ele vai voltar. Veja a ênfase dos varões aqui, vestidos de branco. Esse que vocês estão vindo subir as alturas, vai voltar, virá do modo como o vistes subir. Então a ascensão de Jesus, ela é importantíssima na compreensão da escatologia bíblica, do fim de todas as coisas. Quando é que o fim de todas as coisas vai acontecer? Quando Jesus voltar. Quando que os varões disseram aqui para os discípulos vai se cumprir? Essa é uma realidade que nós precisamos, meus irmãos, resgatar em nossas mentes e em nossos corações. Ele vai voltar. E como nós estamos lidando com esta verdade? Como nós estamos lidando com esta verdade? Tem a parábola das virgens, né? Cinco nécias e cinco prudentes. Depois a gente vai tratar sobre esse tema. Mas vamos ver aqui a ascensão de Jesus, porque é importante esse tema, a doutrina da ascensão de Jesus. Primeiro, porque fala da coroação de Jesus. Ele ressuscitou, mas ele precisa voltar para o Pai. E assentado à direita do Pai, é dado a Ele então o domínio sobre todas as coisas. A coroação de Jesus como rei, o trono de Davi prometido lá em 2 Samuel capítulo 7. Ele reina de maneira soberana e agora também representa a sua ascensão, de que de fato Ele venceu os seus inimigos. A coroação de Jesus tem a ver, meus irmãos, com o entendimento de quando um exército naquela época era vitorioso e ele voltava à cidade, seu reinado, expondo ali o seu inimigo. Então, O vencedor passava e mostrava que ele venceu os seus inimigos. É isso que Paulo vai dizer, que Jesus na cruz derrotou os seus inimigos e expôs todos ali. A ascensão de Jesus tem a ver com a sua vitória e a sua coroação como rei. Também a ascensão tem a ver com a autenticação de sua morte e de sua ressurreição. Paulo aos Romanos diz que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a sua ascensão, a sua subida aos céus, é uma autenticação da sua morte e da sua ressurreição. Por quê? Porque ele veio a este mundo com uma missão. Ele é Deus. Ele desce ao mundo como homem. É o estado de humilhação, que a teologia chama. Mas agora ele sobe aos céus com um corpo glorificado. Continua como homem, mas não com um estado de humilhação, mas agora com um estado de exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele autenticou a sua obra, ele veio com uma missão. E ele volta para o Pai, diz: Pai, a missão está cumprida. Lá na cruz, foi o que ele disse: está consumado, está feito. Não precisa fazer mais nada, não precisa acrescentar mais nada, diz o Senhor na cruz. Também a ascensão tem a ver com o início do reino de Cristo. O reino de Cristo sobre nós é algo verdadeiro, no mundo é verdadeiro, mas a teologia chama isso na escatologia de o já e ainda não. Iniciou, mas não plenamente. O inimigo ainda age, o inimigo ainda apronta das suas. Nós ainda pecamos, mas foi dado início. Mas quando ele voltar, o seu reinado será pleno. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo escrevendo sobre a morte, ele fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Abra lá em 1 Coríntios 15, rapidamente para a gente ler. 1 Coríntios 15 é justamente 1 Coríntios 15 versículo 56, é os dois últimos versículos. Vamos ler juntos? Versículo 55 a 57, 58. Vamos ler juntos? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Essa é a escatologia bíblica. O último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus já venceu, mas nós precisamos vencer a morte. Quando ele então colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, estará completa a sua obra. Ele vai dizer: Pai, então está aqui o teu reino. O último inimigo será a morte. A última coisa relacionada com a ascensão do Senhor é a certeza e a segurança da sua volta e da nossa ressurreição. Paulo diz: se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque se não há ressurreição, meus irmãos, tudo isso que estamos vivendo é em vão. Mas louvado seja Deus, porque Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. E diz que toda a língua vai se dobrar diante dele no dia do juízo. Mais ainda, diz que no dia da sua volta, todos aqueles que estiverem mortos em Cristo serão ressuscitados e se encontrarão com Deus, com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Portanto, a ascensão de Cristo, ela é muito importante, é determinante na compreensão da nossa escatologia, da nossa compreensão das últimas coisas. É tempo, meus irmãos. É tempo de nós voltarmos a entender que o rei está voltando. O nosso rei está voltando. E ele vem nos buscar. Esta é a verdade que deve estar no nosso coração nesta noite. E é esta verdade que nós queremos tratar com os irmãos a partir de hoje. A partir dos textos bíblicos. Essa convicção de que ele está voltando. E porque ele está voltando, é tempo de nos dedicarmos a ele. Todo o nosso tempo, toda a nossa força, ser empregada no reino dele, para a glória dele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria de cantar um hino com os irmãos, o hino 86. Irmão Jarbas, nos ajuda aqui, fique queimos de